E hoje no Economia em Foco, nós vamos falar sobre PIB, continuar conversando com o Toninho sobre o Produto Interno Bruto do Brasil, dos países, mas hoje nós vamos falar em relação ao déficit primário. Olá, Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Esse assunto é bem interessante a gente discutir agora, porque está sendo publicado na mídia, de forma geral, uma série de expectativas em relação ao crescimento do país e também em relação a outras variáveis, como o consumo das famílias, como que vai se comportar a taxa Selic. É importante a gente discutir isso hoje, né? Nós temos, como bem comentado por você, uma expectativa de crescimento do PIB. Nós, este ano, esperamos um crescimento de 2,8% e ele será fundamental para a gente reduzir um grande problema na economia brasileira, que acaba nos afrontando desde 2014, que é o chamado déficit primário. Essa situação, né, só para explicar rapidamente aqui, o déficit primário ocorre quando o governo federal, o governo de forma ampla, ele acaba gastando muito mais do que realmente arrecada. E aí você precisa utilizar uma estratégia muito simples, emitir títulos, e a partir da emissão de títulos você pega esse recurso e consegue fechar as contas do governo. Só que quando isso acontece, o nosso endividamento acaba se ampliando e ampliando muito. Só um exemplo desse impacto. Nós, este ano, né, vamos pagar mais de 450 bilhões de reais em juros, o que poderia ser revertido em investimento, em saúde, educação, e acaba nos impactando diretamente.
Ô, Toninho, quando você fala da compra de títulos do governo, que no caso gera esse déficit primário e que se paga juros, quer dizer, a gente paga juros para quem compra os títulos da dívida, é isso?
Isso, exatamente, né? O governo ele precisa fechar a conta orçamentária de alguma forma. Uma delas é você emitir títulos. Nessa situação, né, nós acabamos vendendo títulos tanto para investidores nacionais, pode ser famílias, investidores de forma empresa ou qualquer que seja, né, e também investidores internacionais. Então, parte desse recurso também é mandado para fora. Nós pagamos os títulos a uma taxa muito próxima à taxa Selic, vai depender do indexador, né, mas a dívida é muito próxima a isso. Se a gente for avaliar o montante que nós temos de dívida, a taxa de juros anual que nós pagamos é acima de 10%. Ou seja, a gente acaba tendo um custo muito elevado para poder manter essa condição de gasto acima do que realmente as instituições públicas acabam arrecadando, né? Mas muitas pessoas perguntam, mas por que nós não conseguimos, então, reduzir esse déficit a zero e reduzir, de certa forma, o gasto, né? Nós temos uma rigidez muito grande nas leis orçamentárias que impedem que você faça cortes significativos. Então, essa rigidez, ela acaba nos prejudicando neste momento.
Aí a importância do que você já conversou comigo sobre reformas, a gente precisa fazer reformas para reduzir os gastos, principalmente aqueles gastos maiores e permanentes. E a questão da dívida, aquela história que vale para as pessoas, vale para o governo, o problema não é ter crédito e ter dívida, é o potencial de pagamento que você tem sobre as dívidas, o percentual dela em relação ao que você recebe.
Sim, essa analogia que você fez, Gilson, eu colocaria no seguinte ponto. Hoje o governo federal está utilizando o cheque especial. Ele não tem esse dinheiro de forma disponível, ele acaba utilizando uma estratégia para poder pagar futuramente, né? Da mesma forma, as famílias, o governo precisa, logicamente, ter uma gestão financeira mais eficiente. A lei de responsabilidade fiscal foi criada no sentido de você ter uma coordenação melhor do gasto dos estados, dos municípios e também da União. E aí você, nessa amplitude, deveria ter em reserva um superávit de pelo menos 3% do PIB. Isso faria com que você, ao longo do tempo, reduzisse a dívida e colocasse o país numa condição de investimento maior. O que nós temos hoje é uma situação de um déficit de 1,2%, né, do PIB. É um recurso muito expressivo. E já chegamos a atingir, lá em 2016, menos 2,6. A situação é ainda pior. E por último, né, a avaliação, segundo os analistas, é que essa situação ela permaneça até 2021. Então, a partir de 2022, possivelmente, a gente vai ter um superávit primário.
Aquela história do pai de família. Você tem gastos, mas tem uma reservinha que você deixa todo mês. Isso é bom. Agora, quando você gasta mais do que você recebe, aí é aquela história de entrar no cheque especial, como você falou, né?
Sim, sim. É uma situação que acaba ocorrendo, né? A crise institucional, política e econômica brasileira vem muito disso, né? Nós tivemos uma queda muito grande de arrecadação e o governo federal não conseguiu manter, de certa forma, a sua estrutura financeira. Vamos torcer não só para o governo federal, como as famílias e as empresas possam fazer uma gestão financeira eficiente e não colocar uma situação de risco, o que pode acabar impactando, inclusive, a geração de emprego, o consumo das famílias e outras variáveis importantes que nós temos.
Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte.